Exposição frequente à violência, experiências intensas e que causam medo são prejudiciais para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, podendo causar grandes danos nas relações sociais. Em entrevista à Rádio USP, Erickson Furtado, professor do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, explica quais os impactos no cérebro e as diversas consequências do contato com a violência na formação do ser humano.
Existem diferentes maneiras, né? Não é um caminho único, linear, né? De várias formas, a vivência da violência ela pode afetar. Mas pensando nos mecanismos cerebrais, a gente tem que lembrar, por exemplo, dos nossos hormônios, principalmente o famoso hormônio do estresse, o cortisol, né? As experiências assim, muito intensas, de muito medo, de muita preocupação, muita apreensão, elas mobilizam essa reação de estresse. E isso, para o cérebro, acaba sendo uma questão muito relevante, porque influi na própria formação de nossos neurônios, né? Essa experiência de vivência de violência, ela pode ser uma experiência única, às vezes um episódio, não é? Como pode ser também uma experiência repetida, contínua, especialmente de vítimas que estão sofrendo alguma forma de abuso, não é? De maus tratos. Então, assim, às vezes a própria natureza, sendo uma experiência única, mesmo intensa e grave, ou sendo uma experiência mais leve, mais contínua, crônica, tem diferenças na maneira como isso vai repercutir no desenvolvimento. É óbvio que, às vezes, uma experiência crônica, por exemplo, pode inclusive até refletir na capacidade de aprendizagem, na dificuldade de aprendizagem. Mas eu acho que o mais importante aqui, né, para falar com você, é a repercussão sobre o desenvolvimento social, emocional, né? Então, crianças, especialmente as mais tenras, as mais jovens, né, vivenciando experiências de violência, elas vão ficar prejudicadas na sua própria formação de como interpreta as emoções, como espera, que expectativas emocionais tem quando se comunica com outros seres humanos, outras pessoas, a própria capacidade de empatia, de poder reconhecer o sofrimento alheio, eventualmente, às vezes, até o brotamento na mente de impulsos ou vivências agressivas geradas lá por aquela experiência de sofrimento intenso, da violência que foi vivida, né? Isso, às vezes, pode criar, favorecer atos de impulsividade e de irritabilidade e agressão, ou às vezes também pode estar associado a uma dificuldade de criar vínculos emocionais seguros. E com isso, às vezes, fica difícil para a criança encontrar figuras de apoio confiantes, que ela possa confiar, que ela se sinta seguro. E às vezes isso acaba interferindo na própria formação da personalidade a longo prazo.
O professor entende que é de responsabilidade de todos os adultos pouparem as crianças e adolescentes desse tipo de exposição. Ele também informa sobre os cuidados e as providências que devem ser tomadas.
Olha, Maria Júlia, eu acho que a primeira coisa é a gente fazer um grande esforço para reduzir, né, eliminar tanto quanto possível as situações de violência na vida de crianças e jovens, né? Esse esforço é um esforço que devemos todos fazer, é responsabilidade de todos os adultos, e aí inclui os pais, né, os familiares, a sociedade como um todo, a escola, medidas de governo, planos, políticas que contribuam para reduzir isso, não é? O apoio, o quanto possível, mais imediato. Existem formas, às vezes, de alívio e de que podem ser até medicamentosas, às vezes, né? Dependendo da situação. É lógico que crianças submetidas a situações de violência, elas devem receber uma atenção especial, quer dizer, aquilo deve ser valorizado, né? Muitas vezes a reação imediata é de sofrimento ali, de compaixão pela criança que passou pela experiência, mas às vezes também vem assim aquela reação do tipo, vai esquecer, vai passar, não é? E, na verdade, é preciso dar um pouquinho mais de importância, significado a essa experiência, e ela tem que ser trabalhada com carinho, às vezes com recursos de terapias, de psicoterapias. Então, assim, é preciso, no mínimo, prevenção, certamente, e uma intervenção séria, responsável e bem abrangente de cada caso.
Nós ouvimos Erickson Furtado, professor do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Magil Petrone, da Rádio USP Ribeirão.